Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Programa Só Coração, 4h29. Projeto Entre Laços da Oncoclínica Dourados. Estamos recebendo nesta tarde Gisele Soares. Ela que é psicóloga e também tem formação, né? Tem a sua formação, especialização em psico-oncologia. Vamos recebê-la então nesta tarde. Boa tarde, Gisele. Seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
A gente já conversou bastante aqui, né? É. Chegou cedo. Muito bem, Gisele. E como que estão os trabalhos na Oncoclínica? Sei também que você não atende só na Oncoclínica, atende também no Hospital Evangélico aqui em Dourados, né? Como está o trabalho?
Está bem, graças a Deus. Tem bastante paciente, bastante serviço.
É, né? Maravilha. E o casamento? Casou, né?
Casei, agora casei.
Muito bem. Está bem o casamento?
Está.
Maravilha, graças a Deus. Doutora Gisele Soares, aqui neste dia, falando sobre o mês de maio, que é dedicado à conscientização do câncer cerebral. E diante disso, doutora Gisele, qual o impacto psicológico de receber um diagnóstico como esse?
Então, um diagnóstico de câncer, sem sombra de dúvida, desencadeia reações devastadoras, tanto no âmbito orgânico como no âmbito emocional de quem está recebendo a notícia, assim como dos familiares também, provocando sentimentos, desequilíbrios e conflitos internos que, dependendo da intensidade desse sofrimento, pode resultar em uma desorganização psíquica. E para que esse diagnóstico cause esse impacto, o paciente e também a sua família levam em consideração a localização do tumor, o estágio da doença e também o tratamento. E os tumores cerebrais geram esse importante sofrimento emocional pelas prováveis consequências e sintomas que dependerão dessa localidade da lesão. Então, sabemos que existem os tumores cerebrais, os primários, e também os metastáticos, e que nesse caso o paciente já precisou passar pelo tratamento oncológico anteriormente.
Programa Sua Coração, quadro Entre Laços, recebendo a doutora Gisele Soares, psicóloga. Ela que tem aí a sua formação, a sua especialização em psico-oncologia. Doutora, com relação ao tratamento oncológico do tumor cerebral, quais são os aspectos psicológicos no enfrentamento deles?
Então, o tratamento ele vai depender de vários aspectos, como o histórico, a condição funcional do paciente, a localização do tumor, a extensão desse tumor. Mas a gente sabe que geralmente o tratamento desses tumores serão cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Quando um paciente ele recebe a notícia de que terá que se submeter a uma cirurgia, a um procedimento cirúrgico, automaticamente ficará focalizado nas implicações deste evento na sua vida. Então, a doença, o diagnóstico, a necessidade da cirurgia como forma de tratamento significa para a pessoa que ela está debilitada, que ela está doente. Então, o principal sentimento nesse momento, sem sombra de dúvida, é o medo. O medo de não dar certo, o medo de não retornar da cirurgia, o medo de ficar com sequelas, medo de depender dos familiares, de não conseguir retornar às atividades laborais. Então, toda e qualquer intervenção cirúrgica é uma situação crítica que expõe o indivíduo, o paciente, a um estresse físico e a um estresse emocional. E esse estresse vai se manifestar nas emoções, nas fantasias. Por exemplo, a pessoa pensa, e se a anestesia não pegar? E se eu acordar no meio da cirurgia? Então, manifesta também nas atitudes, no comportamento, que podem prejudicar a própria evolução. Porque o paciente se nega a tomar medicação, se nega a ter uma alimentação adequada. E aí, vai ficando difícil para a família que está cuidando desse paciente. Assim como o câncer, o seu tratamento também é carregado de estigma. Porque não é só a doença que está no imaginário dos pacientes como sinônimo de morte. O tratamento também. Então, se passa a acreditar que a quimioterapia causa algum mal E esse é um discurso bastante presente com os pacientes, né? Que eles falam que a quimioterapia destrói as células ruins e destroem as células boas também. Então, por exemplo, alguns pacientes trazem a queda de cabelo, né, a alopécia, como uma preocupação, às vezes, maior que a própria doença. Assim como os efeitos colaterais, como a náusea, o cansaço. Então, muitas vezes, o paciente supervaloriza esses sintomas, supervaloriza esses efeitos colaterais. Então, a gente percebe que o tempo que os pacientes ficam ali infundindo a medicação quimioterápica é o momento em que eles refletem sobre todo o processo, porque não há distração nenhuma, né? Só a doença em si. Alguns pacientes, talvez, não estejam preparados psicologicamente para enfrentar tudo isso, principalmente no caso de pacientes que são considerados fortes, como, por exemplo, pai de famílias, mulheres que criou 7 filhos sozinhos. Então, na maioria das vezes, os pacientes concretizam o seu adoecimento no momento da infusão. É naquele momento que incide que realmente está doente, que realmente está com uma doença como essa, né? É importante que o paciente fale sobre a experiência que vivencia nesse processo, porque quando ele fala sobre esses momentos, possibilita o trabalho dessas questões psicológicas emergentes. Então, nesses casos, nós, como psicólogos, podemos atuar como catalisadores, né? Influenciadores dos processos de construção e elaboração de toda essa vivência.
Doutora Gisele, por que é importante o acompanhamento psicológico dos pacientes com tumor cerebral?
Então, uma das características específicas do tumor cerebral é o provável comprometimento dessas funções cognitivas, como a memória, a inteligência, a aprendizagem, a atenção, que vão depender da localidade da lesão. Uma lesão, por exemplo, na parte frontal do cérebro pode causar uma alteração na personalidade. Nesse momento é importante a gente sempre estar se comunicando com o médico para entender se essa alteração é da doença ou da pessoa, né? E o paciente muitas vezes tem a percepção de todas essas alterações e isso inevitavelmente vai gerar angústia nele. Uma das psicopatologias de maior incidência com pacientes com neoplasia cerebral é a depressão. E ela está associada ao medo de perder o controle sobre a vida, de ficar dependente dos cuidados de terceiros, de não conseguir a readaptação, né? Então, diante disso, muitas vezes, cuidar desses pacientes é uma tarefa difícil, porque eles apresentam irritabilidade, agressividade, às vezes negam as intervenções sugeridas, como dieta, medicação, exames. Então, além do acompanhamento dos pacientes, a gente precisa incluir os familiares nesse apoio, né? Porque eles que irão cobrir todas essas necessidades do paciente, né? Eles que vivenciam em primeira linha todas essas alterações cognitivas e de personalidade. E geralmente, esse comportamento de revolta do paciente, ele é direcionado a quem está próximo, e não a mim ou a equipe médica que está com ele alguns minutos durante a semana. Então, as principais necessidades desses cuidadores, né, esses familiares, é receber informação acerca dos sintomas, sobre o que esperar do prognóstico, é um prognóstico reservado, tem possibilidades de cura, informação referente ao tratamento, aos efeitos secundários, informações sobre meios para lidar com a diminuição de energia, informação sobre as necessidades psicológicas e físicas do doente, acerca das atividades que serão benéficas ou não, informações práticas sobre questões de nutrição adequada. Então, nesse momento, é importantíssimo uma assistência multidisciplinar, onde cada especialidade orienta e intervém com o objetivo de auxiliar o paciente e a família, que muitas vezes está perdida no que fazer.
Onde tem informação, tem prevenção.
Programa Só Coração, recebendo a doutora Gisele Soares, psicóloga com especialização em psico-oncologia. Ela que é da Oncoclínica Dourados, mas também atende no Hospital Evangélico aqui em Dourados. Doutora Gisele, qual a importância da rede de apoio aos pacientes?
A rede de apoio é extremamente importante para o paciente fazer a travessia desse processo de tratamento, e a família e a religião são os mais citados, tanto na literatura quanto que a gente experiencia na prática da atuação mesmo, né? Que eles desempenham um papel fundamental. A gente percebe que a religião traz ao paciente uma sensação de acolhimento e serve como força de inspiração para enfrentar os obstáculos. Alguns pacientes se remetiam a Deus como forma de apegar a algo que irá confortá-lo, que o faça aceitar a realidade, porque para muitas religiões, se Deus quis assim, não há como mudar. Então, é um apoio necessário para os pacientes suportarem todo esse processo do tratamento oncológico, que envolve muitas perdas. A família também atua como um apoio para o paciente, porque eles dão conforto, eles dão atenção, ajudam em casa, os acompanham nas visitas médicas e em todos os procedimentos necessários. Essa família também lhe oferece de volta todas as coisas boas que o paciente fez por eles durante toda a vida, como se fosse uma relação de troca, onde o mais forte ajuda o mais fraco.
Programa Sá Coração, doutora Gisele Soares, com especialização em psico-oncologia, falando sobre o mês de maio, que é dedicado à conscientização do câncer cerebral. Doutora Gisele, quais são os métodos de tratamento abordados pelo psicólogo oncológico?
Então, nosso trabalho tem o objetivo de oferecer um suporte emocional para que o paciente ele consiga expressar o seu sofrimento, que ele possa compreender as dificuldades que está vivenciando naquele processo de tratamento, perceber quais são as situações que lhe mobilizam emocionalmente e, desta forma, procurar instrumentalizá-lo através dos seus próprios recursos psíquicos, para que ele possa lidar da melhor maneira possível com as alterações e com as limitações que a própria doença e o tratamento impõem. Então, além de contribuir de forma positiva para o seu ajustamento psicossocial e reabilitação. Então, o trabalho do psicólogo consiste exatamente em ajudar o paciente a fazer a travessia desse processo, resgatando a vida nesses pacientes através de aspectos psíquicos e físicos, permitindo a eles dar voz aos seus medos, desejos, emoções e sentimentos. Então, eu entro no caso, assim, quando o paciente recebe o diagnóstico, passa pelo tratamento de quimio, tratamento de rádio, até se ele obtiver a cura ou se ele entrar em cuidados paliativos, e aí eu fico dentro do hospital e assisto esse paciente até a fase terminal dele.
Nossa, é um trabalho bem complexo, né, doutora? E depende também muito de você, né? Até também do seu próprio psicológico também, né, doutora?
Sim.
Doutora, qual a sua mensagem final que você deixa nesta tarde sobre o mês de maio, em que é dedicada à conscientização do câncer cerebral?
Para sempre procurar fazer visita médica. Qualquer sintoma, às vezes, para nós não tem importância nenhuma, mas pode ser um problema bem grave, né?
Sim, muito bem. Obrigado, doutora, por sua participação. Um abraço para todos os profissionais da Oncoclínica Dourados, viu?
Obrigada.
Oncoclínica Dourados, unidade ambulatorial, na rua Firmino Vieira de Matos, 1434 em Dourados, telefone 3421-0606, e também contém aí sua unidade hospitalar no Hospital do Coração, rua João Rosa Góes, 770, segundo andar, no Jardim América, telefone 3464-7762. Programa Um Só Coração e o quadro Entre Laços.
Você ouviu Entre Laços, laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, rua Firmino Vieira de Matos, 1434, telefone 67-3421-0606.